Boa noite, estamos de volta com o seu programa Contextura Sonora, Rádio Cultura 930 AM. E hoje o nosso convidado é o músico baixista Vanderlei Lima. E a gente estava conversando e me surgiu uma questão.
Como
é que as pessoas, Vanderlei, você comentou, vão nos concertos, às vezes não gostam do que estão ouvindo. Por que as pessoas não estão preparadas a buscar coisas diferentes? Porque parece que o público, você cria o público daquele grupo de música que toca aquele estilo, aquela estética musical. E aí vai, cria-se um fã-clube em volta. O fã-clube tem toda aquela questão de angariar fundos e aquelas questões assim, para criar um público específico para ouvir a música que aquele grupo faz. Então é um produto comercial, certo? É que nem moda, é que nem calça jeans, é que nem celular, tem que ter aquele celular, melhor celular, isso depois é uma outra questão. Mas por que que você acha que as pessoas não estão preparadas para escutar uma música diferente daquela que... Por que isso, será? Porque é música.
Angelo, eu tenho duas teorias. Talvez eu não consiga dar conta das duas no tempo que falta, mas eu acho que tem duas coisas que são bastante... que dá para a gente chegar a essa conclusão. É o seguinte, existe a questão da mídia de massa, que a mídia de massa hoje em dia ela prepara as pessoas de uma forma meio que... como uma receita de bolo, como um carimbo, sabe?
Sim.
E se, por exemplo, o adolescente, se ele não tem os filtros para procurar ou por se autoeducar, porque aparentemente a mídia não quer que isso ocorra, que a pessoa se autoeduque ou que a pessoa procure por outros produtos. Eu vou falar produtos aqui.
Sim, mas é produto, como é a arte, é entretenimento. Entretenimento é diferente de arte, né?
Aí que está o ponto. Se você imagina a arte como entretenimento, você vai acabar no que eles chamam mainstream, que é uma, digamos, um produto que ele é colocado na cabeça das pessoas de forma forçada por todo e qualquer tipo de mídia que a pessoa consuma. E muitas vezes, talvez, os algoritmos das plataformas jogam, por exemplo, o que é esses produtos do mainstream. Aí tem a segunda teoria. Eu vou usar o caso aqui da minha casa, que aqui, como talvez eu sou um pouco mais velho, eu coloco aqui dentro da minha casa para minha filha todo e qualquer tipo de música, básica de todas as culturas, de música indiana, de música americana, música de tudo que lugar, a gente tem todo mexicano, tipo de música. Então, ela se está acostumada a ouvir aqui, dentro da minha casa, todo e qualquer tipo de música. Desde a Pena Branca, Tonico e Tinoco, até Spyro Jaira. Caros amigos da rádio, Spyro Jaira é um conjunto americano que toca música instrumental, basicamente, não tem voz, né? E então, quando você tem esse leque de opções, as pessoas ouvem de forma... Esse é o ponto, Anjo. Se você ouve de forma passiva e alguém te colocando, digamos, a um leque de opções, lá no subconsciente você vai treinando a pessoa, e aí quando ele se expõe numa situação diferente, ele já está meio que programado. Aí o ouvinte pode dizer, mas então eu estou, de uma certa forma, programando o subconsciente. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, mas vai acabar fazendo com que a pessoa tenha os acabamentos, as estéticas que estão, digamos, no leque de opções, que você já está acostumado.
Ele
já
sabe o que você vai ouvir. Não é errado isso, né?
Não é errado, né?
Não, eu não tenho isso contra a questão, entendeu? Você... ter uma preferência musical, você tem um gosto musical, até você, quando você começa a namorar, você pergunta, né, que tipo de música você gosta, né?
Aquela coisa, né?
Qual gosto de sorvete que você gosta mais e tal, né? Que cor e tal, aquelas coisas. Mas eu digo, quando você começa a se relacionar, entende? É que existe dentro da gente uma música. Existe dentro da gente aquilo que eu falei, um ouvido. Cada um tem um ouvido e tem uma música que é sua, entende? Por isso, às vezes, me fica aquela questão assim, entende? Há muitos anos atrás, lá na Idade Média, lá no coisa... Porque é que esse... É lógico que a gente sofreu... A música sofreu um desenvolvimento formal, né? Quer dizer, a música lá do século... A música do século I não é inferior à música de hoje, né? Mas ela sofreu um desenvolvimento formal. Muitas outras formas e estéticas musicais foram desenvolvidas a partir daquelas iniciais. Mas aquelas primeiras músicas, ou a primeira questão, até tem um livro que comenta que a música foi criada, a música como a gente entende, foi criada antes da linguagem. Quer dizer, o homem fez música antes da linguagem. Isso é um assunto para um programa só. Qualquer hora a gente vai começar a trabalhar com programas e vou convidar as pessoas. É até uma boa ideia, Vanderlei. Né? Que você acha? Fala, ó, o assunto do programa vai ser isso. Vá pesquisar e semana que vem a gente faz o programa, entendeu?
Pra gente... Pô, para mim pode contar comigo.
Então, eu vou retomar um monte de músicos e artistas que participaram aqui pra gente refazer ao vivo. Daí a gente faz isso no estúdio com imagem aí quando passar essa questão da pandemia. Mas voltando, Vanderlei, aquela primeira música que surgiu de alguém. E essa música surgiu dentro dessa pessoa. Entendeu? Isso que eu queria dizer. Então é uma semente que todo mundo carrega. Né? E aí, quando você vê uma mídia, ou quando você vê alguma coisa assim que impõe uma determinada estética, essa determinada... corta um pouco da riqueza que realmente é a arte. O desenvolver, o ser humano, você, eu, o Roberto Carlos, ou seja lá quem for, o Pena Branca Chavantinho, o Spyro Jaira, a questão deles criarem música, deles criarem sequências sonoras, discursos, tudo isso, né?
Às vezes, Angelo, eu acho que a gente é fruto do meio, e muita gente diz isso, né?
Mas
eu acho que a gente precisa também de mentores, sabe? Até você mesmo já foi mentor, me mostrou coisas da música indiana que eu desconhecia, aquelas questões dos microtons, que era uma coisa que eu não conhecia, e todos esses mentores que passam na vida, que mostram coisas, eles vão mudando a pessoa. E aí a gente entra no começo da nossa fala, que a gente vai sendo preparado esteticamente para aceitar ou não aceitar coisas. Talvez se você me mostrasse nesse momento, assim, alguns tipos de música indiana, eu ia achar tudo muito desafinado. Vamos dizer, aos ouvintes que estão ouvindo, quando a música indiana, ela tem um regime de afinação, ou seja, os instrumentos são afinados de forma diferente, ou pelo menos a distância entre os tons da música, ou seja, a distância de um som em relação, é diferente. E o nosso ouvido vai, quando você não está preparado para essa situação, não vai gostar de pronto. Então, conforme você vai passando o tempo e você vai se adequando, ou vai muitas vezes se embasando do que realmente acontece em relação à cultura, aquilo passa a ser interessante. Esse que é o ponto que eu sempre digo, a gente tem que ter mentores, tem que viver dentro daquela estética para ser entendido. Isso serve pro rock, talvez, por exemplo, vamos imaginar assim, se você me apresenta assim, de cara assim, um heavy metal, aquele acabamento, de guitarras muito distorcidas, eu às vezes não vou gostar muito, não é a coisa que eu vou aceitar de pronto. Talvez com o tempo, se eu for entender o que está acontecendo ali, eu vá gostar. Mas, de pronto, isso acontece comigo também. Não é uma coisa que eu posso me abster, que acontece com qualquer pessoa. Acontece comigo também. Isso, na nossa vida, a gente, ao tempo todo, você está aprendendo situações diferentes e estéticas diferentes. Como eu falei no começo do programa, afinações diferentes. E basicamente, o gosto pelo novo. Se procurar na internet, o YouTube, cara, ele é uma mãe para quem gosta de ver. tem curiosidade, eu acho que é uma das ferramentas muito interessantes, sabe? O que você acha, Angelo?
Eu já descobri muito. Com o meu outro programa lá na rádio educativa, lá na rádio TV Paraná, lá, tirava tudo do YouTube, o que eu descobri de coisa assim fantástica. Foi por isso que eu comecei a criar esse novo tipo de questão musical, entendeu? Que eu fui atrás de gente que fazia música que não tinha interesse de ser comercial, entendeu?
Eram
os músicos, artistas que não tinham interesse de produzir música comercial, mas eles não conseguiam não fazer música, eles viviam daquilo. E aí que entra um conflito, né?
Eu até acho, Angelo, que aqui, aos amigos ouvintes, até acho que o algoritmo do YouTube, antes, aqui na lateral, daquelas propostas que tem do lado, antes parece que ele colocava mais opções, assim, mais. Exatamente. E agora parece que o algoritmo ele mais fecha mais, assim, para um certo. Tipo assim, sabe? Então, se você começa o teu dia escutando, por exemplo, lá, vou voltar algo, o Estado de Aia. Ele acha, por exemplo, na internet todos os vídeos que são do Estado de Aia, mas talvez ele não coloque outros títulos que são parecidos ou que vai despertar um interesse. Isso me incomoda um pouco, sabe, no YouTube. Que ele meio que vai fechando uma bola em volta de você daquele título e impede para que você veja outras coisas, sabe?
Sim. Não, eu vejo que tem muita coisa no YouTube ali que muita gente, que a gente não consegue, as pessoas não conseguem. Quer dizer, volta a ser aquela questão que eu falei dos fã-clubes, entendeu? Então o algoritmo vai selecionar as pessoas que gostam daquele tipo de coisa, então eles vão te mandar só aquele tipo de coisa. E aí fica assim, Vanderlei, a gente já passou 2 minutos do tempo da coisa.
Foi legal, cara.
Pois é, não, aqui ainda falta a gente terminar um monte de assunto, isso aí vai ficar para outros programas, é legal isso, que é um programa que nunca termina, entendeu?
Nunca termina, né?
A música espontânea, ela nunca tem final. Você pode acabar ela a hora que quiser ou continuar até o fim da vida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, agora que eu vou avisar os ouvintes, mas eu vou colocar a música no fundo enquanto a gente conversa. Ela deve estar tocando. E depois a gente pega e deixa uma parte de só a música e tal para se despedir. Então, Vanderlei, eu acho que é isso. Escute, você, eu sei que você dá aula de baixo. Você quer deixar um contato aí para alguém que ele se interesse em ter aula de baixo ou de música ou coisa que vale aí, que você possa ensinar nessa questão aí, isso, se quiser deixar o teu contato, seria legal.
Olha, eu tenho, pode deixar meu e-mail, que é Vanderlei Lima, com V e com I, Vanderlei Lima PASS
@yahoo.com.br. Vanderlei Lima Bass, BASS,
@yahoo.com.br.
Então, gente, aí, Vanderlei, muito obrigado pela tua participação. Eu sei que aqui a gente começa a conversar e não termina, mas isso eu tenho que aprender. Eu estou aprendendo isso com música espontânea, que a gente começa e a gente sempre acha que falta alguma coisa ainda. E aquilo preenche a alma, entendeu? Como se a gente fizesse muita coisa e acabasse não fazendo nada. Entendeu?
Legal, obrigado pelo convite, Angelo. Uma boa noite aos seus ouvintes.
Obrigado aí, Vanderlei. Então, é isso? Eu vou agradecer a Rádio Cultura, vou agradecer ao Marcos, nosso técnico de som, e esperar vocês na próxima semana com mais um Contextura Sonora às 22 horas. Muito boa noite, não se esqueçam, usem máscara sempre. Muito obrigado. Boa noite.